debate das 10.
Bom, estamos no ar com o debate para falar sobre paz no sertão, né? Que ano, a gente tava conversando aqui com o doutor Jorge, com o coronel Flávio, porque foi um ano muito desafiador para o país, para o estado, para as nossas cidades, em todas as áreas. Não dá para dizer que segurança, que a segurança ficou à margem da crise. Pelo contrário, tivemos sim também dificuldades nesse setor, né? A gente está acompanhando, se por um lado, do ponto de vista oficial, os comandantes têm o que comemorar, né? A gente teve também por parte das categorias muito debate esse ano, seja na Polícia Civil, seja da parte da Polícia Militar, o Estado alegando dificuldades, né? A história as dificuldades tradicionais aqui da nossa área com a história do cobertor curto, um contingente muito esforçado, mas matematicamente ainda deficitário. Na Polícia Civil nem se fala, dificuldade de escala para agentes, para delegados. Quer dizer, driblar essas dificuldades, né? E ainda fechar o ano como a gente está fechando, como a primeira região de Pernambuco na história a alcançar a meta ONU. Recentemente tivemos um evento aí com o governador Paulo Câmara, quer dizer, me parece que estamos saindo no lucro em meio a tudo isso, e é sobre isso que vamos conversar, avaliando 2015, falando das perspectivas para o ano novo, com o coronel Flávio Moraes, comandante do 23º BPM, com o delegado regional Jorge Damasceno, para falar sobre esse trabalho da AIS-20, Área Integrada de Segurança. Se você tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, para os nossos convidados. Coronel Flávio, o ano, geralmente, você faz uma contabilidade da vida, né? Das atividades, do que foi feito, do que não pôde ser realizado. E esses dados de 2015, como eu disse, você olha para a crise e diz, apesar de você, dá para dizer que o ano foi positivo, e parece que é essa a avaliação, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, nosso amigo Nil, bom dia, nosso companheiro colaborador, doutor Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Esse ano de 2015, ele foi um ano diferente em termos de todos os aspectos na minha vida profissional. É um ano muito difícil para gestores. A gente já imaginava que ele seria difícil, seria uma tarefa realmente extremamente complicada, mas a gente não tinha dimensão do quanto seria difícil. Então, a nossa AIS-20, ela, graças a Deus, primeiramente, e aos nossos servidores, tanto os policiais militares quanto os policiais civis, nós conseguimos, apesar das dificuldades, chegar ao final do ano com muita coisa para a gente comemorar. Sabemos que esse ano que se avizinha também não será um ano fácil, né? Desde o primeiro momento, das oportunidades que tivemos aqui ao longo do ano, da gente dialogar sobre segurança, a gente sempre fez questão de colocar essa situação, porque às vezes parece que nós não estamos no estado de Pernambuco e que nós não fazemos parte do Brasil. Muito pelo contrário, o PAGEU está inserido dentro do estado de Pernambuco e o estado de Pernambuco, por sua vez, no Brasil. Então, a gente sempre faz questão de frisar isso, porque as pessoas, muitas vezes, quando veem os nossos números diferenciados, né, podemos dizer que um oásis dentro das demais regiões, com número extremamente positivo, as pessoas, às vezes, porque lá a área é uma área tranquila. E eu costumo sempre rebater essa informação, dizendo que a nossa área, mais uma vez, eu repito, ela não é tranquila, ela está tranquila porque nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, nós estamos aprendendo armas, estamos fazendo debelação de ponto de droga, estamos fazendo inúmeros encaminhamentos à delegacia. Então, isso tem sido fruto do trabalho e da integração que a nossa sociedade compreendeu o quanto ela tem sido importante e positiva para a nossa região. Então, a gente realmente só pode atingir os números, porque, felizmente, os nossos policiais militares, os nossos companheiros da Polícia Civil e a população como um todo, além, logicamente, da imprensa, né, do apoio de vocês e também do poder constituído, do poder público, através dos chefes de poderes munícipes e dos poderes Poder Judiciário e Ministério Público, todas essas pessoas, elas entenderam que a gente precisava trabalhar de forma integrada para chegar nos níveis, nos patamares que nós chegamos. Então, nós não temos ilusão de achar que o ano de 2016 vai ser um ano fácil. Não vai ser. Eu estou trabalhando com a hipótese aí de ser um ano tão duro, talvez até mais difícil do que o ano de 2015, porque nós estamos com o ano político travado, né? Nós perdemos o ano de 2015 por conta da política, perdemos por conta da economia, que também ficou travada o ano todo, né? E ficou exatamente, porque é uma cadeia. O político fez com que a economia não pudesse destravar. Nós estamos ainda com a nossa presidente sofrendo um impeachment, com o presidente da Câmara sofrendo um processo de desgaste muito grande por conta da cassação que está em trâmite. Então, tudo isso nos faz enxergar um ano de 2016 muito difícil. Então, recentemente a presidente mudou o ministro da Fazenda, mudou o ministro do Planejamento, e isso tem repercussão. Isso tem repercussão a nível de Estado, a nível de município. Isso mexe com a vida de todo mundo, do cidadão normal, comum, que hoje não consegue enxergar uma situação econômica favorável a nível de emprego, de empregabilidade, que é o mínimo que ele pode pensar no ano que se avizinha. É o mínimo que o cidadão hoje pensa: será que eu vou ter o meu emprego garantido? Será que eu vou ter o emprego que eu perdi? Será que eu vou conseguir reavê-lo? Então, essas são questões básicas. A nossa população, ela é uma população extremamente esclarecida, e ela sabe que hoje a cesta básica, ela já não compra com o mesmo poder de compra que ela tinha há um ano e meio, um ano atrás, né? Então, são questões do nosso dia a dia. A gente sabe que, apesar do ano extremamente positivo que nós tivemos do ponto de vista dos dados favoráveis na área de segurança, mas que nós temos que melhorar também, muita coisa a melhorar. Uma das é essa questão dos dados no tocante à questão dos índices no tocante aos crimes contra o patrimônio. A gente sabe que não só a nossa área, como todas as áreas do Estado, vem enfrentando índices alarmantes com relação a essa questão de crimes contra o patrimônio. E isso tem influência diretamente por conta dessas questões, desses índices da economia, né, que vem ao longo sofrível ao longo desse ano de 2015, e isso estoura exatamente na área de segurança pública.
A pesquisa para o ouvinte: na sua opinião, qual deve ser a prioridade das polícias em 2016? Qual deve ser a prioridade das polícias em 2016? Combate às drogas, crimes ao patrimônio, como acabou de falar o comandante do batalhão. A questão do trânsito, acha que a polícia pode e deve ajudar, no caso da polícia militar, mais na questão de trânsito, perturbação de sossego, mais fiscalização nas festas, nos bairros. Qual deve ser, na sua opinião, na opinião do cidadão, a prioridade das polícias para 2016? Doutor Jorge, e para a Polícia Civil, que avaliação o senhor faz desse ano no trabalho realizado? Eu acompanhei que, se por um lado a Polícia Militar teve sua área de atuação, a Polícia Civil também buscou principalmente resolver inquéritos em andamento, dar resposta mais rápida, principalmente nos crimes hediondos. Você alcançou esse resultado? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, Tenente Coronel Moraes. Bom dia aos ouvintes. De fato, Nil Júnior, foi um ano muito difícil, mas muito gratificante, por outro lado, de chegar ao fim do ano, olhar para trás e ver tudo que foi feito ao longo do ano. Eu me sinto bastante orgulhoso e feliz por nossa área ter alcançado esse resultado. E isso, evidentemente, foi fruto do esforço de todos, policiais civis e militares, né, que se engajaram nessa luta. Eu já dizia a algumas pessoas, inclusive já comentei com o comandante, que nos meus 31 anos de serviço, eu nunca tinha passado por uma situação como passei no ano 2015. Nunca tinha vivenciado uma situação semelhante ou parecida. pensava até que nós não conseguiríamos chegar ao final do ano da forma que nós estávamos, né? Das adversidades, das dificuldades que enfrentamos, especialmente no caso da Polícia Civil, o momento de movimento sindical que nós tivemos,
muito intenso, né? Tanto principalmente, os delegados quanto os agentes,
principalmente, né? No segundo semestre, que foi muito difícil, assim, para manter da forma como nós nos encontrávamos e ainda nos encontramos. É a questão de redução de 30% menos do efetivo mínimo previsto para a área, né? Isso aí é um desafio muito grande. Eu não esperava que a gente conseguisse, né? Assim, com muita tranquilidade e serenidade que nós temos que ter para distribuir e trabalhar com o que a gente tem, né? Porque não adianta ficar reclamando e chorando e simplesmente cruzar os braços. Não, nós temos que prosseguir e continuar. E para isso nós tivemos que fazer algumas mudanças, algumas adaptações, um planejamento para que o serviço continuasse funcionando. Embora de forma precária, nós reconhecemos, sim, que houve essa precariedade, mas que nós conseguimos fazer o nosso serviço, né? Nós destacamos, esse ano, no primeiro semestre, nós vimos muito bem, a grande operação foi realizada aqui na área, que foi a Operação Poeta 2, no combate ao tráfico de drogas, que iniciou o ano passado. Aliás, em menos de 6 meses, nós tivemos 2 grandes operações, que foi a Operação Pombo Correio, que foi desencadeada em outubro do ano passado, e a Operação Poeta 2, que foi uma continuação, assim, que levou para a cadeia criminosos, pessoas que estavam traficando. E, por outro lado, além disso, desse trabalho, com o efetivo que nós tínhamos, nós conseguimos também participar de outras operações em outras áreas integradas de segurança, como foi o caso de Serra Talhada, Araripina, enorme, que, nós, que teve também a nossa participação, a nossa contribuição. Então, assim, nós só temos que comemorar em chegar ao final do ano com esse resultado, que é uma meta, né, que vínhamos perseguindo já há algum tempo, e com os resultados, né? Assim, da remessa de procedimento, porque os procedimentos, apesar de todas as dificuldades, não deixaram de ser encaminhados para a justiça. Muita coisa ainda se encontra pendente, mas nós temos a certeza que nós vamos, com a reorganização, né, que inclusive um novo planejamento que foi feito para o próximo ano, nós vamos continuar, sabendo que, como o coronel Moraes disse, não esperamos um ano tranquilo, um ano bom em 2016, um ano, assim, do ponto de vista, assim, administrativo, né, de operacional, não vai ser um ano fácil, porque os problemas que aconteceram em 2015 vão persistir, vão continuar. Principalmente,
na verdade, não é nem questão, doutor Jorge, da gente ser, digamos assim,
pessimista.
A gente ter um sentimento de realidade, um olhar crítico para a realidade que nós estamos hoje, e não é que a gente queira passar esse sentimento de pessimismo, mas é a nossa realidade. Então a gente tem a obrigação de, como gestor, a gente não passar ilusão, né? Exatamente. É a gente realmente, a gente ter esse olhar diferente e a gente passar o que a gente vai ter. A gente espera, pelo menos, dificuldade. Isso. Se não vier, ótimo, será uma maravilha. Mas, diante do quadro que a gente tem hoje, realmente, a gente... O ano que se avizinha, ele parece que vai ser tão difícil quanto desafiador foi esse ano de 2015, né?
Exatamente.
Inclusive, doutor Jorge tem muito mais dificuldade, Nil, do que a gente tem.
Eu ia perguntar para ele, quem teve mais trabalho para acomodar a escala de pessoal do
doutor Jorge ou o major? A gente quer aqui, de pronto, colocar que realmente a dificuldade de doutor Jorge hoje é muito maior do que as nossas dificuldades. Inclusive, quando os nossos capitães, os oficiais vêm nos procurar, e eu até brinco um pouco com eles, dizendo, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aquela porta ali, doutor Jorge está ali dentro, eu vou chamar ele, para ele mostrar para a gente como é que ele está administrando, porque
a gente
tem que pegar esse know-how dele. Vocês estão chorando de barriga cheia, né? E a gente sabe que o doutor Jorge hoje tem muito mais dificuldade do que a gente. Então, você ter uma ideia, como ele colocou aqui, você tem um déficit hoje de quase 30%, é um déficit considerável, né? Um terço de tudo que você tem. Então, é louvável a ação da Polícia Civil. É por isso que a gente tem que sempre agradecer. O pessoal disse, pai, vocês não param de comemorar. E a gente não pode parar de comemorar, porque a gente não alcançou isso num ano normal. A gente alcançou esse índice num ano que tudo estava levando a crer que a gente sequer conseguisse bater a nossa meta. E hoje nós estamos com a redução no semestre de 53% e no ano, no acumulado, de 38,5%. A gente está com a redução da ordem de absoluto, e falando em números absolutos, 10 CVLIs a menos em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado, nessa mesma data, 23 de dezembro, nós estávamos com 26 CVLIs, ou seja, 26 homicídios. Hoje nós estamos com 16. Então é uma redução brusca, é uma redução considerável. Então, isso sem falar nos outros números. Nós estamos com mais de 300 postos debelados de droga, quase 300 armas apreendidas, mais de 300 pessoas recolhidas. Então, são números muito considerados. Quando você vai para percentual, nós temos mais de 100% de arma apreendida, mais de 130% de pessoas de ponto debelado, mais de 40% de pessoas recolhidas. Então, são números muito grandes, significativos. Então, realmente, a gente só tem a comemorar. Muito mais a comemorar do que
a lamentar.
Inclusive, o tenente-coronel Moraes citou, e para concluir, se tornou muito mais fácil o nosso trabalho, principalmente o meu, como gestor, justamente pela harmonia e pelo o trabalho do comandante, do coronel Moraes, que eu gostaria de destacar, o tenente-coronel Moraes e o subcomandante, o major Robério, né? Que nos ajudou e soube compreender a nossa situação e nos deu o apoio no momento do suporte necessário. Então se tornou muito mais fácil, né? Isso facilitou bastante, né? O empenho de todos os policiais, nós temos, todos os policiais se esforçaram, mas nós temos outros que se esforçaram mais ainda, que ficaram na linha de frente, na tropa de choque, vamos dizer assim, e que permitiu, nós chegamos ao final do ano nessa situação.
Nil, a gente, pra você ter uma ideia, eu sempre costumo dizer isso, a população, para a população não interessa quem prendeu. A população não interessa se foi a polícia militar, civil, bombeiro, se foi o homem do povo. Para a sociedade, o que é que interessa? Que a pessoa que tenha cometido um delito, que ela seja presa, que ela seja submetida ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e que ela responda. É isso que interessa para a população. Quem prende mais, quem prende menos, isso é uma discussão que não interessa a vida do cidadão normal. Ela está preocupada com isso. Então, a gente sempre fez questão de frisar isso ao Dr. Jorge. Dr. Jorge, a gente não tem essa vaidade, esse orgulho, esse sentimento de dizer que quem prendeu foi A ou foi B. A gente aqui, nós vemos isso como uma instituição única. A gente trabalha aqui, a gente precisa se dar as mãos, porque dificuldade a gente já tem demais. Então, se a gente não trabalhar, se a gente não der as mãos uns aos outros, a gente vai ficar aqui, o lençol curto demais, eu puxo para um canto, você vai puxar para o outro, o bombeiro puxa para o outro canto, e a gente não chega a canto nenhum. E é isso que menos interessa a população. Então, esse discurso, a nossa tropa, ela incorporou, os nossos amigos, companheiros da Polícia Civil, os delegados, escrivães e aos agentes, eles também incorporaram isso, e esse resultado é fruto disso, é fruto desse trabalho, de ninguém querer ser melhor do que ninguém, e muito pelo contrário, a gente todo dia sempre aprendendo com os nossos amigos que estão no dia a dia lá, como ponta de lança na rua, e isso foi o que fez com que as coisas dessem certo. E como o Dr. Jorge colocou, a gente tinha tudo para passar o ano todinho reclamando. E muitas vezes eu fiz questão de dizer, se a gente for reclamar, eu passo o dia todinho aqui, meu amigo, discutindo com você só os reclamos. Mas a gente, como gestor, a gente tem responsabilidade e a gente tem que ter realmente essa criatividade para a gente buscar com o que a gente tem. Porque se fosse assim, desde o começo do ano eu só estava aqui reclamando e as coisas não tinham caminhado da forma que caminharam.
É verdade. Só estava falando dos inquéritos, né, doutor Jorge? Como é que foi o andamento e o acompanhamento, mesmo com essa limitação?
Mesmo com essa limitação, nós conseguimos enviar, evidentemente, menos do que o ano passado, né, devido a esse, esse movimento que nós tivemos, e também, aliado a isso, a redução também do efetivo, né? Nós temos, como eu já disse, quase 30% menos do que o efetivo, e às vezes até se torna maior, porque tem mês que tem gente de férias, tem gente de licença, então até menos, né? Então houve uma diminuição na remessa de inquérito, mas nós conseguimos mandar mais de 1.000 procedimentos para a justiça esse ano, então nós estamos satisfeitos entre inquéritos policiais.
Operação Crack, doutor Jorge, que o senhor sempre cita, né?
Sim, a Operação Crack, nós estamos em quinto lugar no estado, né, de apreensão, né? Um destaque para a operação, né? Poeta 2 conseguiu apreender droga não só aqui na nossa área, mas também em outras regiões, como Salgueiro, Serra Talhada, grandes apreensões foram feitas pelo nosso pessoal, pela nossa equipe. Então a gente se sente muito tranquilo com relação a isso. Grandes apreensões, inclusive realizadas em Tabira, também uma das maiores apreensões feitas aqui na região.
Vamos para o intervalo, na sequência a gente continua avaliando. Para você que está nos ouvindo, qual deve ser a prioridade na área de segurança para 2016? Eu vou também ouvir a opinião do Coronel Flávio, do Dr. Jorge, com base na experiência dele nesse ano de 2015, falar dos desafios do ano novo. 10h48. Eu vou voltar para o debate, mas se eu não falar isso aqui, eu vou esquecer depois e vão reclamar. Eu quero mandar um abraço, dedicar o programa de hoje para o Gerson Júnior, que é filho do amigo Gerson Carvalho, está fazendo 15 anos hoje, o Gerson Júnior, filho do Gerson, da Ana Lúcia, né, irmão da Jéssica, Noemi. Então, programa dedicado para o Gerson Júnior, que está aniversariando hoje. Vamos voltar com o debate, falando aqui com os representantes das polícias. A Antonieta dizendo que para 2016, prioridade, combate às drogas, está dizendo aqui a Antonieta no nosso programa. Que eu ouvi perguntando de novo, Coronel, isso sempre vem à tona, a questão do serviço 190. O senhor teve a oportunidade, acho que com essa exposição da segurança aqui em Afogados, o senhor obviamente já tinha e continua tendo acesso ao comando da polícia, ao próprio governador. O que a gente tem como avanço nesse sentido? Que a gente ligar para o 190 e cair aqui em Afogados?
Nil, na verdade esse 190 foi uma coisa que a gente colocou desde o primeiro momento quando a gente chegou como meta de nosso plano de comando. É um serviço extremamente estratégico e importante para a nossa unidade, de uma maneira geral. É inconcebível, a gente já, no século XXI hoje, você chegar numa região como a nossa, que é bastante desenvolvida, e você não ter o serviço do 190 ativado. Infelizmente, isso tem um custo, né, para o Estado, porque precisa fazer com que as operadoras, todas as operadoras, Oi, TIM, Vivo, Claro, elas têm que direcionar todas as ligações dos telefones que são cadastrados em nossa área, nesses 12 municípios. Eles têm que fazer um sistema de cadastro de forma que essas ligações sejam direcionadas para uma central aqui, no 23º, e isso tem um custo, né? E esse custo, infelizmente, ao longo desse ano de 2015, não andou muito por conta desse contingenciamento que o Estado sofreu. Nós fizemos diversas intervenções em termos de documentos. Inclusive, coincidentemente, essa semana, mais precisamente na segunda-feira, eu informei mais uma vez sobre um pleito que veio através do poder político, né, questionando essa situação do 190, e a gente informou a nossa diretoria, inclusive anexando os documentos anteriores que nós já havíamos realizado sobre isso. E a gente precisa aguardar. A gente vai fazer intervenção novamente para ver se ao longo desse começo do ano de 2016 a gente consegue caminhar com isso, porque é um serviço extremamente importante, a gente não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Mas, infelizmente, a dificuldade que a gente teve foi por conta dessa questão do contingenciamento. E como isso tem um custo, isso não andou muito ao longo desse ano de 2015.
A gente está falando das metas, dos desafios, né, para 2016. Doutor Jorge, com base na experiência do senhor, e a pergunta também para o coronel, qual qual o tema, na sua opinião? A gente falou muito de crime ao patrimônio, né? Essa vai ser, na projeção do senhor, a maior demanda do ano que vem para as polícias?
Olha, o crime contra a vida sempre vai ser prioridade, inclusive o Pacto pela Vida é prioridade absoluta. Mas nós vemos com muita preocupação o aumento dos crimes violentos contra o patrimônio. Os casos de assalto à mão armada, e já o entendimento e a compreensão também do comandante e do delegado seccional de que nós temos que atuar mais nessa área, não esquecendo da parte da droga, como disse aí um ouvinte, porque o tráfico de drogas está relacionado a tudo isso, está relacionado aos homicídios, está relacionado aos crimes violentos contra o patrimônio. E se a gente também faz um trabalho com relação ao combate às drogas, nós também estamos colaborando e ajudando, contribuindo para a diminuição dos homicídios e dos crimes violentos contra o patrimônio. Mas nós temos que dar uma atenção maior o próximo ano, assim, fora os homicídios, evidentemente, aos crimes violentos contra o patrimônio.
Uhum. É a opinião do senhor também, coronel?
Não tenha dúvida. A gente coaduna aí com tudo que o doutor Jorge colocou, e acrescentando somente que, como são muitas ações ao mesmo tempo, a gente não pode perder a vista do CVLI, do homicídio, que é o mais importante, que é contra a vida. Temos que envidar ações mais precisas em cima dessa questão dos crimes contra o patrimônio, e não podemos de forma alguma perder o foco na apreensão de arma e ponto debelado, porque uma coisa está ligada à outra, né? E muitas dessas ligadas ao crime contra o patrimônio. Então, no momento que a gente debela o ponto, que a gente apreende a arma, a gente indiretamente está contribuindo para a redução não só dos homicídios, quanto também dos crimes contra o patrimônio. Então, a gente, são várias frentes, e a gente não pode perder o foco, né? Como esse ano, acredito inclusive que a gente vai ter muita dificuldade ao longo também de 2016, porque aqui na nossa região, no Pajeú, a IS-20 sempre teve um número reduzido de homicídios, mas os protocolos, de uma maneira gerais, a gente sempre teve muita dificuldade, né? E esse ano nós estamos saindo de um patamar, digamos assim, de médio para baixo, para um patamar muito positivo. Então, no ano que vem, a gente vai precisar trabalhar muito duro para a gente poder também poder fazer os protocolos e, pelo menos, igualar o que a gente teve esse ano. Então, foi um ano extremamente positivo, mas a gente já tem essa visão de que no ano que vem, a gente, para igualar, já vai ter que trabalhar muito para, pelo menos, igualar os protocolos que a gente tem esse ano. A gente saiu de um patamar mediano para baixo para um patamar muito elevado. Então, se a gente, pelo menos, igualar, a gente já vai ter conseguido aí um ótimo ano também. Então, a gente não pode perder o foco. E, como você falou aqui no bloco anterior, a gente conseguiu essa meta ONU, e o mais difícil nela agora é a gente manter. A gente se manter dentro dela é extremamente difícil. Nós já estamos há 2 meses conseguindo manter. Não é fácil. Não é fácil. A gente hoje, nós entramos em outubro com 10, chegamos a ter 9, chegamos a 7 de meta ONU, e agora estamos em 8. Então, o mais difícil é a gente conseguir se manter nessa meta da ONU. O núcleo de gestão, inclusive, para você ter uma ideia, da SDS, já nos mandou a nossa meta para o primeiro semestre de 2016. A nossa meta é muito baixa, ela é desafiadora. A meta que nós recebemos foi uma meta de 8 CVLIs para o semestre todo, né? Nós vamos ter de meta em janeiro 1 homicídio, em fevereiro eles colocaram 2, março 1, abril 2, maio 1 e junho 1. Ou seja, totalizando no semestre 8 CVLIs. Então é uma meta muito baixa. Muito baixa. Porque, para você ter uma ideia, nos anos anteriores, o mínimo que nós tínhamos chegado anual a nível de CVLI foram 25 homicídios, que foi exatamente no ano de 2013. Né? 2014 ficou com 2000, ficaram com 26, e agora nós estamos com 16. Então, uma redução aí considerável. Nós estamos esse ano...
Quantos homicídios esse ano?
16. O ano passado foram 26. Uhum. Então, estamos com 10 homicídios a menos em relação ao ano passado. Então, foi uma redução extremamente abrupta, muito alta. E no primeiro semestre do ano que vem, a gente está com a meta aí para 8. É, bastante arrojada a meta. 50%. Então, a gente vai trabalhar para isso. Não será fácil. Para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre agora, a nossa meta era 10. É, no ano anterior, tivemos 11. Nossa meta era 10 e nós chegamos a 9 no primeiro semestre desse ano. E aí, estamos agora com a meta para 8. Então, a meta extremamente arrojada, mas a gente vai trabalhar para isso. Então, essa meta ONU é importante a gente se manter dentro dela. É uma meta extremamente importante para o estado de Pernambuco e a gente vai trabalhar para isso.
Doutor Jorge, desses 16 homicídios, é claro que muito seria exigir muito pedir um detalhamento de caso a caso, mas desses casos, o que a Polícia Civil conseguiu dar de resposta com a identificação de autoria e o envio do inquérito para a Justiça?
Dos 16 homicídios ocorridos, 15 foram mandados já com autoria. Uhum. 15. Né? Então, assim, nós chegamos praticamente a 100%
do... Que é um dado extremamente positivo. Importante. Porque o importante não é só você ter o crime, é você prender o acusado, mas você também concluir o inquérito e levar à justiça. Né? Então, são um número muito positivo.
E ainda com aquele desafio de fechar a dificuldade também de ordem técnica, né, doutor Jorge? Da perícia, do trabalho. Casos têm que ser levados para pedir o apoio a Recife para o IML, né? E isso, você conseguir fechar os 15 realmente é um número impressionante.
É muito difícil, principalmente com relação aos laudos, né? Porque nós compreendemos a situação que os institutos do Instituto Criminalística passa, né? Assim, dificuldade também, assim como nós, de efetivo e até estrutura, né? Principalmente Salgueiro. Mas, assim, eles têm nos atendido assim, de uma forma assim, excepcional. Eu só tenho a agradecer ao Instituto Criminalística, à Polícia Científica, assim, pela colaboração que tem dado aqui a IS-20. Uhum. Né? E isso tem permitido terminar. Lembrando o seguinte, que é dos 15, não significa que todos foram presos. Não, alguns não foram presos, mas têm mandado expedido.
Eu acredito que desses 16, eu acho que nós temos, eu acho que 13, parte, pelo menos,
cumprido.
Eu acho que só uns 3 aí que a gente, inclusive, já tem até autoria, né, doutor Jorge?
Exatamente.
A gente só não conseguimos ainda prender esses meliantes, essas pessoas que cometeram os delitos. Mas dos 16, nas minhas contas, eu acho que uns 13, pelo menos, estão presos.
Estão presos.
Que significa um percentual também muito elevado.
Muitos, inclusive, presos em flagrante.
Exatamente, né? Exatamente.
Que facilitou também.
E a gente quer também agradecer, né, doutor Jorge, que a gente tem visto aí o empenho dos magistrados em nossa área, do Ministério Público também, que várias audiências, eu tenho assinado muitos ofícios de apresentação na justiça dos nossos policiais militares. Os processos estão correndo muito rapidamente, e isso também ajuda, porque você tira um pouco dessa descrença de que as pessoas cometem os crimes e não dão em nada, virem pizza, né? Aquela questão da impunidade, isso tem um fator extremamente positivo, né? Contrariamente contra quem comete os delitos em nossa área. E queria agradecer de pronto a doutora Ana e aos demais magistrados da área, a doutor Lúcio, nosso amigo doutor Fernando aqui de Afogados, mas a todos os promotores de nossa região também, porque eles têm feito também um trabalho extremamente importante de integração conosco, tem nos ajudado muito, inclusive doutor Jorge.
Exatamente.
Doutor Jorge pode falar melhor do que eu na questão dos mandados de prisão, mandado de busca, que isso ajuda bastante na hora da gente cumprir, porque no momento que a gente faz as coisas com legalidade, a gente tem
legitimidade
na ação, exatamente.
Exatamente.
Então,
isso é que a gente
acha. As coisas caminham para que a gente faça da melhor forma possível. Com tranquilidade para os nossos policiais, militares e civis que estão cumprindo, e com uma tranquilidade para quem está sofrendo a ação, né, como mandado de prisão, mandado de busca, e também, para logicamente, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, que a coisa está sendo conduzida com muita transparência e dentro da legalidade, que é o que a gente quer. Né? A gente não tem... Eu costumo sempre dizer aos meus policiais que antes da gente fazer as ações, é preciso que a gente dê o mínimo de segurança a eles que vão cumprir. Então, é importante a gente fazer isso ao longo desse ano. Nós ficamos também felizes porque o número de denúncias, né, contra os policiais militares a nível de Poder Judiciário, de Ministério Público, a nível até mesmo de delegacia de Dr. Jorge, ou até mesmo no quartel lá, diminuiu muito. Eu tive pouquíssimos casos esse ano de pessoas que foram se queixar com relação à questão de ter sofrido uma possível agressão, uma possível, não só física, quanto moral, quanto psicológica. Foram muito poucos os casos e nós apuramos. Né? Nós apuramos tudo que chegou para a gente apurou. Denúncias que vieram do Ministério Público, denúncias que vieram através de Dr. Jorge, da delegacia, e ocorreram casos que a gente... Nós detectamos que houve apenas a infração administrativa e nós punimos disciplinarmente os policiais militares. Não, na nossa visão, não ocorreu nenhum caso que levasse à questão de ter sido também cometido a questão do crime, né, da questão penal da coisa. E aí a resolução ficou a nível administrativa com a punição disciplinar. E isso é importante, nós temos transparência com isso, porque todo procedimento que a gente faz, a gente manda para a corregedoria, a gente manda para a nossa diretoria em Petrolina, a gente manda para o setor de inteligência da Polícia Militar, a gente manda para o nosso órgão de recursos humanos, para que vá para a pasta do policial. Então a gente tem feito as coisas com muita transparência, que é o que nos cabe como gestor, né? Que é chegar às resoluções e, de forma muito transparente, a gente emitir os documentos que tem que seguir normalmente, para que a gente mostre com isso que as coisas que a gente faz, elas precisam de publicidade. E, como eu sempre digo, o gestor precisa trabalhar com duas coisas: transparência e aberto para ouvir as críticas. Porque o gestor que está somente aberto a ouvir somente as críticas positivas, é melhor ele deixar de fazer o que faz e procurar outra coisa. Porque a gente precisa das críticas, é por isso que a gente está aqui, para ouvir os amigos da imprensa, para ouvir a população, a sociedade. A gente sabe que tem os reclamos, que tem muita coisa para melhorar. A gente sabe disso. Então, é preciso a gente, com muita tranquilidade, tirar proveito das situações negativas, para que a gente possa trabalhar isso da melhor forma e fazer com que a gente possa melhorar isso e poder prestar um serviço cada vez melhor à nossa sociedade.
Bom, vamos aqui, estamos na reta final, as últimas perguntas. A Zélia Mendes pergunta ao coronel que atenção pode ser dada à questão do trânsito de Afogados, qual é a disposição da polícia. Carla Silva retoma um tema aqui com o Dr. Jorge, que a gente já perguntou em outra oportunidade, ela está perguntando de novo se fechou o inquérito do caso Josiane, que o senhor já tinha falado com a gente aqui. Wesley Lima, parabenizando o delegado Jorge, o coronel, pelo excelente trabalho. Então vamos por partes. Doutor Jorge, a questão da Carla sobre o caso da Josiane. Foi fechado o inquérito já?
Olha, nós já falei, doutor Fernandes, quer dizer que já foi concluído, assim, não há dúvida com relação ao que aconteceu. Se houver novas provas, alguma coisa, sim, evidentemente nós vamos abrir, conforme prevê o Código de Processo Penal. Mas o que foi apurado é aquilo mesmo, que eu já disse, a conclusão é aquela.
Que foi a conclusão de suicídio, né? Exato, suicídio. Pelo, inclusive foi feito análise residográfica, tudo isso, né? Doutor Jorge falou sobre isso e o coronel sobre a questão do trânsito.
Sobre a questão do... Como é o nome da ouvinte?
Zélia Mendes.
Amiga Zélia, sobre a questão do trânsito, a gente tem nos reunido, nós temos feito... A gente está muito preocupado, porque realmente a gente precisa organizar algumas ações. E nós fizemos, participamos de uma reunião recente, novamente, com o nosso amigo prefeito Zé Patriota, que eu também, em nome, nosso nome aqui da, do 23º, e também como representante da AIS 20, junto com o Dr. Jorge, a gente quer agradecer, não só a ele, como aos demais prefeitos da nossa região. Eles têm nos dado um apoio muito grande nesse momento de crise, têm sido verdadeiros parceiros. Então, essa questão do, do trânsito, a gente, mais uma vez eu repito, a gente infelizmente fica um pouco com as mãos atadas, porque a maior parte dos problemas relacionados ao trânsito é a questão de circulação, parada e estacionamento. Essas três questões, por sua vez, o Código de Trânsito estabelece que é um dever do município, que a Polícia Militar só pode atuar se houver convênio. Então, não adianta eu pegar um talão de notificação de infração e sair notificando aleatoriamente os veículos por parada irregular, estacionamento, pela pessoa ter feito um retorno irregular, ter entrado numa rua que não devia, porque essa infração ela é ilegal. Não há um convênio com a Prefeitura e a Polícia Militar. Então, se não há o convênio, eu não posso atuar. Eu não tenho, nesse caso, não tenho nenhum tipo de legitimidade nem legalidade para fazer esse tipo de atuação. Agora, o que nos cabe, nós temos feito todos os dias, que é a questão do, da fiscalização com relação à questão do licenciamento, à questão de habilitação, à questão de pessoas que bebem no volante ou pilotando motos, a questão da apreensão das chamadas cinquentinhas com documentação irregular. Então, essa parte a gente tem feito. Questão de capacete, do uso do capacete. Então, o que cabe ao Estado de Pernambuco, a Polícia Militar, ela pode fiscalizar, pode e deve. E a gente tem feito, não só aqui em Afogados em Gazeira, como em toda a área, como em toda a nossa área. No entanto, essa questão específica de parada, estacionamento e parada, estacionamento e circulação, cabe ao município. E aí é onde a gente, o próprio prefeito Zé Patriota, já oficializou para a gente a necessidade dele ser favorável a formalização do convênio. Nós já encaminhamos esse documento junto com o nosso documento, dizendo que nós também temos condições e somos favoráveis para a nossa diretoria, para que isso chegue até a SDS, para que a SDS possa formalizar esse convênio. Eu acredito que ao longo desse ano de 2016, esse convênio deve ser formalizado. Até lá, nós estamos abertos a apoiar os movimentos da Prefeitura no que for possível, né, através da Guarda Municipal, que também tem dado, diga-se passagem, um grande apoio aqui à nossa Polícia Militar nas ações de segurança que nós temos feito, não só aqui, como lá em São José do Egito, como em Tabira. São guardas municipais bastante atuantes, mas os outros municípios também têm atuado conjuntamente com a gente, essas três mais um pouco, até mesmo por conta da questão dos municípios que são maiores, né? Tem uma população maior, esse pessoal tem dado um apoio extremamente importante para a gente, não deixando de reconhecer os menores, mas é isso. E aí a gente quer crer que ao longo desse ano de 2016 esse convênio seja firmado, até porque, como eu falei, o prefeito já formalizou para a gente e a gente já formalizou para a nossa diretoria para que isso chegue até a Secretaria de Defesa Social.
Bom, é isso. Eu quero agradecer muito as presenças dos senhores, parabenizar pelo trabalho. Realmente tem coisas que a gente acompanha nos bastidores e muitas vezes não leva à sociedade as dificuldades que os senhores enfrentam no dia a dia, por tudo que já foi colocado, principalmente nesse segundo semestre, e fechar da forma como estão fechando é realmente digno, merecedor de elogios. Então, quero agradecer e pessoalmente desejar aos senhores, às famílias, Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e a Pajô vai se colocar, continuar se colocando como parceira, no sentido de contribuir com sugestões, com com críticas construtivas da opinião pública, da sociedade, e também reconhecendo o trabalho dos senhores e das tropas, do contingente civil e também militar. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez e Feliz Natal para o senhor e família, próspero ano novo.
Obrigado, Nil Júnior, mais uma vez por estar aqui. Gostaria apenas de reforçar o que o Coronel Moraes disse, agradecer também ao Ministério Público, ao Poder Judiciário pela ajuda que nos foi dada, também aos defensores públicos, aos advogados, que também ajudam na legitimidade do nosso trabalho. Então a gente não pode deixar de reconhecer isso, apesar de estar em campos diferentes, né, o advogado, mas nós temos que reconhecer também o importante papel que eles desempenham. E agradecer a todos, policiais civis e militares, sinceramente, pelo empenho, né, ao longo do ano, a imprensa, aos municípios, prefeitos, né, que colaboraram também. E desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo a você, Nil, a todos da emissora e os ouvintes. E vamos para 2016 consciente do trabalho que a gente tem pela frente, sem perder o foco.
Muito obrigado. Obrigado, Coronel.
Nil, a gente queria agradecer, desejar um Feliz Natal a você, a todos os companheiros aqui da Rádio Pajeú, a Dr. Jorge, a todos os ouvintes, a todos os demais amigos blogueiros da imprensa local, das rádios, nossos amigos munícipes, os prefeitos da nossa região, a Polícia Civil, através do Dr. Jorge, nossos delegados, escrivães, agentes da Polícia Civil, os advogados, como bem o Dr. Jorge colocou, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a sociedade do Pajeú, as entidades religiosas, de cunho religioso, civis, a toda a sociedade como um todo. Isso que nós alcançamos ao longo de 2015, mais uma vez, a gente faz questão de colocar que não é uma vitória individual aqui do Coronel Moraes, nem de Dr. Jorge, é uma vitória da sociedade. Agradecer aos nossos policiais militares pelo empenho, eles realmente incorporaram o nosso discurso, conseguiram realmente fazer um excelente trabalho. A gente tem muito orgulho como comandante de estar à frente dessa tropa que realmente faz a diferença. Agradecer também, Nil, a Deus, né, por ter nos dado muita sabedoria, muita inteligência, muita saúde para poder realmente a gente conseguir atravessar esse ano difícil que foi o ano 2015. E desde já pedi o empenho de todos, porque 2016 está batendo a nossa porta. O mês de janeiro é um mês dos meses mais difíceis para a gente como polícia. Nós já temos aí o Arerê, em seguida Motofest, várias festas de padroeiro em Guaraci, em Brejinho, em Quixaba, de São Sebastião. Nós temos em alguns distritos como Ibitiranga, nós temos o carnaval batendo na porta, que é na primeira semana de fevereiro. Né? Então, a gente mal vai terminar o ano de 2015, já começando 2016 a todo vapor. Então, a gente queria deixar aqui as nossas palavras de agradecimento, mas também desejar um excelente 2016, com muita paz, com muita saúde, e pedir aos senhores que lembrem-se todos os dias, né, que não basta somente agora no Natal e no Ano Novo, que as pessoas estão com o espírito mais aberto, mas que as pessoas se lembrem de dois ensinamentos que Deus nos deixou. Primeiro, amar a Ele, né, sobre todas as coisas, e segundo, que a gente possa amar as pessoas como a nós mesmos, né, como irmãos. Então, essas são as palavras que a gente queria encerrar e realmente agradecer. Um bom dia, um bom Natal, um bom final de ano e um excelente 2016 para todos nós.
Obrigado ao Coronel Moraes, ao Dr. Jorge. Final do debate de hoje.